Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 25 de abril de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Projeto que combate as chamadas fake news e regula as redes sociais é o destaque na pauta da Câmara. TV Câmara completa 25 anos e sessão solene comemora a data. Centrais sindicais pedem reforma imediata do imposto de renda em conjunto com a reforma tributária. O projeto que combate as chamadas fake news e regula as redes sociais é o destaque na pauta da Câmara nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz explica o que está em debate.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou para quarta-feira o início da votação do projeto que regulamenta as redes sociais e combate as fake news.
Eu penso que nem essa presidência, nem qualquer outro deputado pode estar funcionando como despachante de rede social de nenhum parlamentar, porque nós não temos uma legislação para decidir sobre esses assuntos. Então é uma oportunidade de a gente fazer esse debate claro, amplo, nos dias 26 e 27 deste mês, no plenário desta casa, com votação de requerimento de urgência e, se for ultrapassado, com relação a mérito.
O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, pediu mais tempo para discutir a matéria.
Eu creio que 3 meses, 90 dias, 60 dias, seria um prazo razoável para que a gente pudesse, no âmbito de uma comissão especial, com a representatividade proporcional das bancadas nessa casa, ter uma proposição que representasse a média do pensamento do povo brasileiro.
Lira rebateu o deputado pernambucano, lembrando que o assunto já foi debatido numa comissão especial na legislatura passada.
Esse projeto está há mais de 3 anos em discussão nessa casa, com comissão especial feita, criada, discutida. Aqui nós temos interesses gigantescos de Big Techs, de monetização, de responsabilização, e tudo caiu em cima da liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão tirou dezenas de redes de parlamentares do ar. Não é justo para essa casa que não tenha o seu direito de imunidade material estendido para a internet para garantir o acesso dos parlamentares às redes sociais. Não é justo para essa casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas.
Os deputados devem votar ainda a medida provisória 1147, que reduz as alíquotas das contribuições para o PIS/PASEP e para COFINS incidentes no transporte aéreo de passageiros, a MP 1153, que prorroga até 2025 a exigência do exame toxicológico periódico para motoristas profissionais, e o projeto que amplia o prazo para a alteração dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios em razão do censo demográfico. O deputado Benes Leocádio, do União do Ceará, lembrou que, se não houver esse ajuste na legislação, 800 municípios do país com indicativo de redução de população pelo censo poderão ser prejudicados.
Mas se não tivermos a aprovação desse projeto, que é 139/2022, a maioria desses municípios terão prejuízos incalculáveis, com reflexões na educação, na saúde, pois o FPM é base de receita para a constituição desses fundos.
E também na quarta-feira foi convocada a sessão do Congresso para a análise de 26 vetos presidenciais e 3 projetos de abertura de crédito no orçamento. Na primeira sessão conjunta do ano, deputados e senadores devem apreciar, entre outros, os vetos para a Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito e para a lei que criou o piso salarial da enfermagem. Na lista de créditos que serão votados estão 71 bilhões de reais para pagar o Bolsa Família e 11 bilhões para o reajuste de servidores. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Sessão solene comemorou os 25 anos da TV Câmara, a emissora reconhecida como fonte de informação confiável sobre os debates parlamentares. A repórter Paula Bittar acompanhou a comemoração.
A TV Câmara foi criada em 20 de janeiro de 1998. Hoje, 25 anos depois, está em sinal aberto para mais de 90 milhões de pessoas, em canais por assinatura e em seu canal do YouTube com transmissões ao vivo e gravadas. Uma sessão solene no plenário Ulisses Guimarães comemorou os 25 anos da TV. Em discurso lido em plenário pelo deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, secretário de comunicação da Câmara, o presidente Arthur Lira afirmou que a TV Câmara é uma janela aberta para que a população olhe o que acontece no Legislativo. Ele ressaltou que a aproximação da população ao Parlamento é potencializada por meio do trabalho da TV, uma vez que antes de 1998, a única maneira de obter informação a respeito das atividades dos deputados era pela imprensa, com seus recortes diversos e tempo limitado. Segundo Lira, a TV Câmara mostra, sem cortes nem intermediários, como seus representantes se posicionam e justificam seus votos. E todos, sem exceção, têm espaço, não importando qual partido, linha ideológica ou poder econômico. O presidente da Câmara destacou ainda que a TV é uma fonte de comunicação isenta. A isenção da informação também foi ressaltada pelo deputado Gilmar Tato.
Ela é uma fonte originária de informação. Aqui não tem fake news, aqui não tem intermediário, aqui não tem filtro. O presidente não tem como filtrar a fala de um deputado ou uma deputada. E a Câmara não tem como cortar essa fala.
Essa fidelidade aos fatos foi um ponto destacado pela deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho de Comunicação da Câmara.
A TV Câmara tem a grande responsabilidade de transmitir cada pensamento com fidelidade ao que foi dito e respeitando a todos de uma forma igual. Foi assim que a TV Câmara chegou aos seus 25 anos.
O diretor-geral da Câmara, Celso de Barros, destacou o trabalho de tradução dos trabalhos parlamentares para a população.
Se eu pudesse resumir em boa medida tudo o que tem feito, o que faz a TV Câmara, se é que isso é possível, eu diria que, de alguma maneira, nós estamos traduzindo o processo legislativo para o eleitor e para o telespectador. E isso não é uma tarefa simples. A TV Câmara transmite tudo, não apenas o que convém, não apenas o que dá lucro ou que dá likes, tudo.
Dini Moraes, diretora de transmissão em tempo real da TV Câmara, lembrou os eventos históricos que a população pôde acompanhar.
Foram as nossas câmaras aqui do plenário, por exemplo, que mostraram ao Brasil a posse dos últimos 4 presidentes da República em 6 mandatos e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Elas registraram mudanças nas regras ambientais, trabalhistas, previdenciárias, na lei, a criação da Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, a Lei Seca, entre tantas outras que impactaram o cotidiano dos brasileiros.
O diretor executivo de comunicação e mídias digitais da Câmara em exercício, Cláudio Araújo, ressaltou a importância das parcerias firmadas pela TV.
Eu queria reforçar as parcerias que a TV Câmara tem para conseguir existir. É muito bom ver a comunicação pública aqui representada pela EBC, pela TV Justiça, pela TV Senado. Quando a gente fala da TV Câmara expandindo, né? A gente só está expandindo graças à Anatel, ao Ministério das Comunicações, que estão consignando tantos canais aí para a gente conseguir expandir para o Brasil inteiro.
Carlos Manuel Baigorre, presidente executivo da Anatel, disse que vai batalhar para que a TV Câmara amplie seu alcance.
É com informação sem intermediários, levando informação direta da fonte para o consumidor, para o cidadão, é que vamos conseguir combater todas essas mazelas que nossa sociedade vive hoje em dia e que tem como reflexo os atos terroristas do 8 de janeiro e todo o discurso de ódio e que temos visto nas redes sociais.
Além de exibir ao vivo todas as sessões do plenário, a equipe da TV Câmara acompanha os trabalhos das comissões permanentes, CPIs e qualquer manifestação de interesse público na Câmara. Reportagens, programas de entrevistas e de debates mostram e aprofundam os assuntos em discussão na Casa. Programas especiais, como documentários, completam a grade de programação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Centrais sindicais pedem reforma imediata do imposto de renda em conjunto com a reforma tributária. E a repórter Silvia Munhato acompanhou o debate.
Praticamente todos os representantes de centrais sindicais defenderam que o grupo de trabalho da reforma tributária trate das mudanças nos impostos sobre consumo junto com uma revisão do imposto de renda. Em audiência pública, eles pediram correção anual da tabela, aumento das faixas de renda e tributação de lucros e dividendos. Miguel Torres, presidente da Força Sindical, diz que deixar o imposto de renda para o segundo semestre, como anunciou o governo, pode prejudicar as condições políticas para a votação.
Quais as condições políticas que nós vamos ter? Já vai ser outras condições que a gente sabe, que mais aí a gente vê que a parte mais, o nervo mais sensível da reforma, estamos deixando para a segunda parte. E nós sabemos que a dificuldade que vai ser colocar isso na mesa de novo para discutir.
Sérgio Nobre, presidente da CUT, afirmou que o país tem 42 bilionários, que poderiam ser mais taxados agora. Já Luísa Pires, da Universidade de São Paulo, diz que a criação de uma alíquota de 35% na tabela do imposto de renda arrecadaria 1,6 bilhão de reais e a tributação de lucros e dividendos, com 15%, 44 bilhões. Ela defendeu o uso do dinheiro para políticas que aumentem a empregabilidade de mulheres. O deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, disse que o GT precisa levar em conta a opinião dos trabalhadores, porque ela praticamente reflete o que também pensam os consumidores, que pagam os impostos indiretos, e sugeriu às centrais sindicais que mantenham a mobilização.
Nessa legislatura, quem são os parlamentares, quais são que estão preocupados ou que têm espaço para a gente dialogar e organizar uma ação, uma intervenção organizada a partir do segundo semestre, porque esse primeiro semestre o foco é a reforma sobre o consumo, para a gente poder organizar a discussão sobre renda e patrimônio.
Para o coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, as centrais sindicais precisam entender que os impostos sobre consumo pesam mais no bolso de todos e devem ser sim uma pauta tão importante quanto a reforma do imposto de renda. Segundo ele, a criação do IBS vai reduzir o contencioso judicial, elevando os recursos orçamentários para as políticas públicas. A reforma em estudo no GT pretende unificar IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal em um novo imposto sobre bens e serviços. Os sindicalistas também manifestaram preocupação com o mecanismo de cashback, que pretende devolver às famílias mais pobres o IBS pago sobre itens da cesta básica, por exemplo. Segundo Isaac Santos, presidente do Sindifisco Nacional, os estudos falam em devolver para famílias registradas no Cadastro Único de Programas Sociais. Mas isso, de acordo com ele, não atingiria trabalhadores que ganham um pouco mais, mas gastam muito com a cesta básica. Ele ainda disse que é preciso considerar que os mais pobres compram mais no mercado informal, sem nota fiscal, ou seja, poderiam não ter acesso ao cashback. Outro ponto de dúvida é o financiamento da Seguridade Social, já que contribuições sociais como PIS e COFINS serão extintas. Mauro Silva, presidente da Unafisco Nacional, afirmou que este financiamento já vem sendo fortemente comprometido com os fenômenos da pejotização e da uberização, que fazem com que as contribuições sejam reduzidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ministro e deputados concordam que políticas públicas para a agricultura familiar podem tirar Brasil do mapa da fome. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate.
A agricultura familiar não vive sem políticas públicas, declarou o deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, durante seminário que marcou o relançamento da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Setor. Coordenador do grupo, ele apontou que a agricultura familiar não teve apoio no governo passado e comemorou a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário pelo governo Lula. Para o titular da pasta, Paulo Teixeira, deputado licenciado, o primeiro desafio é tirar o país do mapa da fome, do qual o Brasil tinha saído em 2014. Ele elencou políticas públicas que estão sendo estruturadas como estímulo para a produção de alimentos dentro do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e também o aumento de 12 para 30% do percentual de alimentos da agricultura familiar a serem comprados pelas prefeituras para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Durante o relançamento da frente parlamentar, o ministro Paulo Teixeira criticou a atuação do PRONAF no governo Bolsonaro.
O Brasil aumentou a produção de grãos, aumentou a área plantada de grãos e mesmo no PRONAF, que é um financiamento atinente à agricultura familiar, o PRONAF foi para a soja e para o milho e deixou de financiar o arroz, o plantio de arroz, de feijão, de mandioca, de hortaliças.
Rafael Zavala, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, ofereceu apoio para que o Brasil, além de sair do mapa da fome, consolide uma liderança mundial no mapa de políticas públicas de inclusão para a agricultura familiar, enfocando temas como mulheres rurais e alimentação saudável.
Este é um novo mapa de políticas públicas dentro de um contexto de pós-pandemia, dentro de um contexto da tempestade perfeita que tem a segurança alimentar produto da crise pós-pandêmica, da crise pela guerra de Rússia contra a Ucrânia, da inflação, dos preços de agricultura e, precisamente, temos que reforçar e redobrar os esforços para umas políticas públicas mais sustentáveis, mais inclusivas e mais efetivas.
Professora de pós-graduação em desenvolvimento rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Kátia Grisa ressaltou avanços, como o reconhecimento dos povos tradicionais e um maior diálogo com os consumidores urbanos, mas também sublinhou, a partir de estudos internacionais, a insustentabilidade dos sistemas alimentares.
Embora a gente tenha aumentado a produção de alimentos, esses alimentos são feitos com base na desigualdade, eles vão gerando muita desigualdade, seja na esfera da produção, na parte da transformação e na dinâmica do consumo. Então, precisamos pensar sistemas alimentares mais justos e inclusivos, além de ser pautados na reprodução da desigualdade. Se produz muita comida, mas não é uma comida saudável que resolve os nossos problemas da má alimentação.
O coordenador da Frente Parlamentar Mista, deputado Heitor Xu, salienta que não é contrário à agricultura das grandes propriedades, uma atividade empresarial voltada à exportação e que traz divisas ao país. Mas afirma que a agricultura familiar responde por 70% da produção nacional. E lembra uma frase popular entre os pequenos e médios produtores rurais: se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele destacou uma das prioridades da frente parlamentar: a conquista de mercados para a agricultura familiar.
Nós temos um maior carinho, um maior amor pelo consumidor. Porque se não tiver o consumidor, não vai ter agricultor familiar. Vai plantar para vender para quem? Então, programas de aquisição de alimentos, o PAA, o PNAE, essas coisas das escolas, dos presídios, do exército, enfim, das forças armadas, que são grandes consumidores também, a exemplo dos municípios, para merenda escolar. Esse é o grande propósito do nosso trabalho.
Outra prioridade, segundo o parlamentar, é a discussão sobre as regras do Plano Safra, já que o novo ano agrícola começa no dia 1º de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
E na semana passada, participantes de audiência na Câmara denunciaram violência contra crianças indígenas e a repórter Lara Rage acompanhou a reunião.
Mulheres indígenas de diferentes etnias denunciaram vários tipos de violência contra crianças e adolescentes indígenas no Brasil em audiência pública na Câmara dos Deputados. O debate foi promovido de forma conjunta pelas comissões de Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais, de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e de Legislação Participativa. As violências incluem subnutrição infantil, preconceito nas escolas e universidades, assassinato de filhos de lideranças indígenas, violência sexual contra meninas indígenas, além de sequestro. Adriana Fernandes Carajá Corã, pajé cariri sapuiá do sertão baiano, afirmou que diversas crianças indígenas são separadas compulsoriamente das suas mães e o tema é silenciado, sem divulgação na mídia.
As crianças indígenas que são retiradas dos seus territórios, de aldeias, e também as que vivem em contexto urbano, passam por todo um processo de etnocídio, de apagamento e de genocídio. Então, essas crianças perdem o direito a viverem o seu bem viver, a terem o seu bem viver, a viver com a sua família, a aprenderem a língua materna e a identidade. Isso é crime.
A pedagoga Raquel Cubeu, mulher indígena descendente das etnias Cubeu e Tucano, doutorando em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disse que ocorre violência institucional do poder público federal, estadual e também das prefeituras.
O descaso de órgãos que poderiam estar atendendo da melhor forma, tanto na saúde quanto na educação, né, as crianças indígenas, né, crianças que não deveriam estar passando, né, por pobreza extrema, né, desde essa negligência em relação à vida, a cuidados básicos na primeira infância, da desnutrição, da falta de medicamentos.
A deputada indígena Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, salientou que as violências ocorrem de forma diferenciada em cada estado e município, e o grande desafio é articular a política federal com as políticas locais. Ana Paula Sabino, da FUNAI, informou que a prioridade do órgão hoje é livrar crianças do povo Yanomami da morte pela fome. Dário Vitório Rutucara, da Associação Indígena Rutucara Yanomami, lembrou que 570 crianças Yanomami com menos de 5 anos morreram por causas evitáveis nos últimos 4 anos e que os dados foram levantados pelos próprios indígenas e não por órgãos públicos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que pediu a audiência, apoiou a criação recente pela Universidade de Brasília do Observatório dos Povos Originários e Suas Infâncias para reunir informações sobre a saúde indígena infantil e fortalecer o controle social sobre o tema. Representante do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, Assis da Costa Oliveira, disse que já foi instaurado o gabinete de crise para atuar no caso das violações contra o povo Yanomami ligadas ao crescimento do garimpo no território nos últimos 4 anos, com conivência do poder público. Em breve, o Ministério deverá divulgar diagnóstico completo da situação. Para a Secretária Nacional de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Juma Cipaia de Carvalho, é preciso fortalecer os órgãos responsáveis por implementar as políticas públicas para os povos indígenas, além de garantir a demarcação dos territórios deles, como forma de garantir a própria existência dos povos originários.
Está acontecendo, para além de uma crise humanitária, está acontecendo na nossa frente o extermínio dos povos indígenas no Brasil. Assassinar, violentar nossas crianças e adolescentes é destruir o nosso futuro.
Representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Cláudia Cifali, informou que em 2022, o número de mortes violentas de crianças e adolescentes de até 19 anos que moram na Amazônia Legal superou em quase 30% os homicídios nessa parcela da população na média do Brasil. Segundo ela, isso está ligado ao avanço das facções criminosas e do tráfico de drogas nessa região do país, que atinge crianças e adolescentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões e críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.